Bezerra Hashem, Dav Chav Vav, Tadad de Gritut, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos da Kaf Hei Amud Bet, na quarta linha de baixo. Depois dos dois pontinhos. Chayaver Shamot Luin Vechulei. Vimos já que quando a pessoa está na dúvida se ele pecou ou não, por exemplo, se ele comeu sebo ou não, então uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat. Então, o que ele faz? Ele traz o Hasham Talui. O Hasham Talui é trazido quando existe uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat ou não. A Mishnah disse que se passa Yom Kippur, ele se isenta do Hasham Talui. Então pergunta, Mishnah nem ele, qual é a fonte disso? Mas Rabi Elazar fala, Rabi Elazar do Pasuk, Amakra. Mikol Hatotechem lifnei Hashem. Chet Shein Makir Bo Yel HaMakom Yom HaKippurim Mechapé. Os pecados que estão perante Hashem, na frente de Hashem, o Yom Kippur causa capará. O Yom Kippur causa a expiação desses pecados. Então, se é um pecado que só Hashem sabe que aconteceu, a pessoa não sabe se ele comeu sebo ou não, por exemplo, o Yom Kippur causa capará. Então, depois do Yom Kippur, ele não tem que trazer o Hashem Talui. Amar Rav Tachlifa, avó de Ravuna, Mishmederá, fala o sábio, Kadmai Tanami. A gente viu no shiur passado uma outra lei da Mishnah, que se a pessoa tem certeza que pecou e tem que trazer o Hatat, e passa o Yom Kippur, ele continua obrigado ao Hatat. Então vimos uma fonte no shiur passado do que disse Abaye e Ravdimi. Fala Rava, podemos aprender essa lei também desse passo que a gente acabou de ver, ela me Chetchen makir bo makom, ela makom, Yom Kippurim mechaper. O miná chetchen makir bo ela makom, o Yom Kippurim mechaper. Aval de adaba lo mechaper. Tofara, o que se vê desse passo? Mikol chatotechem lefnei Hashem. O Yom Kippur causa capará de pecados que só Hashem sabe deles. Ou seja, pecados que a pessoa estava na dúvida se ele pecou ou não. Ou ele não ficou sabendo que ele pecou. E é o que por causa capará disso. Mas se a pessoa tem certeza que pecou e está obrigada ao sacrifício de Hatat, por exemplo, e é o que por não causa capará de um pecado desses. Somente o Hatat. Vamos ver mais sobre isso. Gamarav Tachlifa, avua de Ravuna, Meshmedera, Valuzabi. Chayavim Arkuyot, Shavar Alem Yom Kippurim, Chayavim. Se a pessoa, antes do Yom Kippur, ele cometeu um pecado, ele foi obrigado ao castigo no tribunal. Não foi castigado ainda, ele merece as chicotadas no tribunal, Malkot, e não foi chicoteado ainda. Passando Yom Kippur, ele continuou obrigado. Se falava, o Yom Kippur não causa capará de um pecado desses. Fala, pshita, a gente já sabe disso. Mas não me chayve chataot ve'ashamot, vadain. O que acabamos de ver? Se a pessoa peca e tem que trazer um sacrifício, como chatado ou como asham vadai, o Yom Kippur não causa capará desse pecado. Ele tem que trazer o sacrifício ainda. Então, eu já sei que se a pessoa pecou e merece um castigo no tribunal, o Yom Kippur não vai isentar ele disso. É a mesma coisa. Mas que não. Sabe que a Dota Kamina eu poderia pensar diferente. Hata mamonau avalacha de gufau eimalon kamashmala. Eu poderia pensar o seguinte. Se a pessoa peca e se obriga a um sacrifício, o sacrifício também é uma obrigação financeira. Ele tem que gastar um animal no sacrifício. O Yom Kippur não isenta a pessoa de dívidas. Digamos que a pessoa roubou antes do Yom Kippur. Tem que devolver o roubo mesmo depois do Yom Kippur. Então eu poderia pensar que por isso ele tem que trazer o sacrifício depois do Yom Kippur também. Porque é uma obrigação também financeira. Mas se a pessoa transgride uma proibição e tem que ser chicoteado no tribunal, isso não é uma situação financeira. Uma situação sobre o corpo da pessoa. É um castigo. Então poderia pensar que Yom Kippur causa capará? Falará aqui não. Pergunta sobre isso. Ve'anantnan. Olha só a Mishnah. Odá velo odá, asé velo tasé. Fala a Mishnah em Shvot. O Yom Kippur causa capará de pecados que a pessoa sabe que pecou ou não sabe que pecou. Mitzvot asé que ele não cumpriu. Mitzvot lota se que ele transgrediu. Então o que se vê? Mesmo que a pessoa sabe que pecou, o Yom Kippur causa capará? A gente acabou de falar antes que não. Então, Mă loc așa. A de altru B, A de lua altru B. Falag mă rad de penge. O că o pasuc, mi-e colo ca tu te chemi fnea așa în veiul de zee, că cocher pecadu, că s-o așa îmi sabi, mesma persoa nu sabi că pecă, o Yom Kippur cauză perdă. Cu relação ao pecado que a pessoa sabe, nem sempre Yom Kippur causa o perdão. Isso que o pastor veio dizer. Se só Hashem sabe, o Yom Kippur causa sempre acaparar. Mas nem sempre, quando a pessoa sabe que pecou, o Yom Kippur causa acaparar. Se é um pecado que a pessoa foi advertida, teve uma atra, as testemunhas disseram não cometa esse pecado. Se você cometer, vai ter um castigo no tribunal. E ele cometeu mesmo assim. A única forma de perdoar esse pecado é com o castigo no tribunal. Yom Kippur não resolve. Mas se é um pecado que a pessoa não tem castigo no tribunal, por exemplo, se ele não foi advertido. Ele não foi advertido por ninguém e ele pecou. Ele sabe que pecou. Yom Kippur causa capará. Então, ela me ata uma dúvida sobre isso que a gente falou. Safek yoledet shavar alei Yom Kippurim. Loteiti daqui per alei Yom Kippurim. Vimos já e vamos ver mais ainda, quando a mulher dá a luz, ela tem que trazer sacrifícios. Tem que trazer um sacrifício de Olá, um sacrifício de Hatat. O que acontece se é um parto duvidoso? Não sabemos se esse parto obrigou ela ao sacrifício ou não, não sabemos que, se o que saiu do ventre dela é um Vlad, é um feto ou não. É uma dúvida. Ela tem que trazer os sacrifícios na dúvida. Então, se passa Yom Kippur, pergunta a Gemara, ela deveria se isentar disso. Porque só Hashem sabe se ela deu a luz ou não. Se isso é um feto ou não. De Hashem aqui, bom, é uma situação que ela tem que trazer um sacrifício duvidoso. Só Hashem sabe da verdade. Então, depois do Yom Kippur, ela deveria se isentar. Então, Amar Avoshá fala Avoshá que não. Por quê? Lekol Hatotam, Lekol Tomotam, Velo Lekol Tomotam. Quando Yom Kippur causa capará de pecados. Agora, quando a mulher dá a luz, ela traz os sacrifícios, não porque ela pecou, ela traz os sacrifícios para se purificar. Então Yom Kippur não purifica ela dessa impureza do parto, somente os sacrifícios purificam ela. Mas perguntam, O Rabi Shimon ben Yochai de Amar Yoledet Chotati, Mai Kremema? Pergunta, Rabi Shimon ben Yochai diz, um dos motivos do sacrifício da Yoledet, da mulher que deu a luz, é porque na hora do parto, por causa das dores, das contrações, ela pode chegar a falar algo errado, algo que ela não deveria ter falado, ter jurado que não vai ter mais relação com o marido, para não passar pelo parto outra vez. Fala Bishem Maruchai, um dos motivos do sacrifício da mulher que deu a luz é para expiar o pecado do que ela falou com as dores do parto. Então pergunta, se existe uma dúvida, se ela tem que trazer os sacrifícios ou não, é um parto duvidoso, passando Yom Kippur, ela deveria se isentar, porque esse pecado do que ela falou foi expiado no Yom Kippur. Magnão, Yoledet ki kamaiti korban leishtaruye be'achilat kodashim hu, velo lekapara matya. Então responde a Gemara, mesmo conforme Rabi Shimon ben Yochai, que diz que ela traz os sacrifícios também pelo pecado do que ela falou na hora do parto. Mas tem outro motivo, a purificação dela. Então mesmo se Yom Kippur causa capará do que ela falou, mas não purifica ela da impureza do parto, então se é um parto duvidoso e passa Yom Kippur, ela continua obrigada aos sacrifícios na dúvida, porque talvez ela está impura. Amar Avashi Faravashi Anana Mitanina, também a Mishnah falou isso. A mulher passou por um parto duvidoso, levar a lei Yom Kippurim, chayevet levi lechar Yom Kippurim, porque se machartá lechol bezvachim. Ela tem a obrigação de trazer os sacrifícios na dúvida, passa Yom Kippur, essa obrigação continua, porque o sacrifício vem purificar ela, e o Yom Kippur não ajuda para isso. Ela ameaça mais uma pergunta. Safek Metzorah. Digamos, existe uma dúvida se o sujeito está impuro em pureza da lepra ou não, se ele é Metzorah ou não. Então, ele tem que trazer os sacrifícios dele na dúvida. Shavar alav Yom Kippurim, lo leite. Davar alav Yom Kippurim, dechet shem akirbo, elama como? Então pergunta, se passa Yom Kippur, ele deveria se isentar desses sacrifícios, porque aqui também é uma situação que só Hashem sabe da verdade, se essa pessoa está impura ou não. Amar Avoshai lechol chatutam, velo lechol tumotam. Fala do Shaya. O Yom Kippur causa capará de pecados. O leproso traz os sacrifícios para se purificar. O Yom Kippur não adianta para isso. Assim falou o Pasuk Lechol Hatutá. Se não é um pecado, se é uma impureza do leproso, ele tem que ter os sacrifícios mesmo assim. Então, vem amar Bishmo Barachmane, amar Ebonatá. As Shivat Varim Negaim Baim. Fala o sábio. Tem 7 pecados que causam a impureza da lepra. Então, pergunta: se o leproso vai trazer os sacrifícios porque ele pecou, e por isso ele se impurificou a impureza da lepra, então, se existe uma dúvida se ele é leproso ou não, passando Yom Kippur, ele deveria se isentar dos sacrifícios. Se os sacrifícios são para esquiar o pecado que causou a impureza da lepra, por que, mesmo que passe Yom Kippur, ele continua obrigado aos sacrifícios? Mesmo se era uma dúvida se ele era Metsurá ou não. Você explica, Metsurá, que Kamait Ilav Lekaparamait, ela Lestrui Be'achirat Kudashim. Responde, mesmo se a gente vai falar como Rav Shmuel Nachmani, que o leproso se impurificou porque ele pecou, mesmo assim, mesmo que vamos falar que também os sacrifícios que ele traz também são por causa desse pecado, mas na prática ele tem que se purificar na dúvida. Talvez ele se impurifique preso da lepra ou não, talvez ele está impuro. Então, mesmo que Yom Kippur causa a capará do pecado que causou a lepra dele, mas ele continua impuro na dúvida. Então ele tem que ter o sacrifício depois do Yom Kippur, porque o Yom Kippur não purifica a pessoa de impurezas desse tipo, causa o perdão de pecados. Elameata, safek nazir shavar alav Yom Kippurim, lo leiti kurban. O nazir, ele prometeu, digamos, ser nazir por 30 dias. Não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, não pode se impurificar a impureza do falecido. Existe uma dúvida se ele se impurificou ou não. E tem que trazer o sacrifício na dúvida. O Hashem pergunta, se passa Yom Kippur, ele deveria se isentar. De aqui per Yom Kippurim, de reche el makirbo el amakom. Aqui também é uma situação duvidosa. E só Hashem sabe se ele se impurificou ou não. Então, por que, mesmo que passe Yom Kippur, ele continua obrigado ao sacrifício? Amada Boshaya, lechol chatotam, velo lechol tumotam. O Pasuk diz, Yom Kippur toma conta de pecados. Aqui se trata de uma situação de impureza. O Yom Kippur não purifica o Nazir, tem que trazer o sacrifício. Um pergunto do Rabbi Elazar ben Akapar de Amar Nazir Choteu, Maikalememar. Rabbi Elazar ben Akapar disse que o Nazir é um pecador. Hashem permitiu o vinho e o Nazir se proibiu. Isso é um pecado, está se fazendo sofrer. Então pergunta: se o Nazir está numa situação de pecado, passando Yom Kippur, ele deveria se isentar do sacrifício. O Yom Kippur causou o perdão do pecado. Por que, mesmo que passe Yom Kippur, ele continua obrigado ao sacrifício? Explica: Nazir ki kamaiti korban, lav le kapara maiti. Lalemechal alav nezirut arau. Explica: qual é a situação? Existe uma dúvida se o Nazir se impurificou no meio da nezirut, a empresa do falecido, ou não. Então, ele vai trazer os sacrifícios para recomeçar a contagem da Nezirut. Digamos que ele prometeu 30 dias ser Nazir. E no dia 15 ele se impurificou a empresa do falecido. Ele tem que começar do zero. Para isso acontecer, ele tem que trazer o sacrifício de Hashem. Então, mesmo que passe Yom Kippur, nada muda. O Yom Kippur perdoa pecados. Mas aqui se trata de um sacrifício para que ele recomece a Nezirut outra vez. Então, mesmo se vamos falar que o Nazir peca porque ele se priva do vinho ou da uva, o sacrifício também não tem a ver com esse pecado. Continuamos. Ela meata safek sotá shavar alea yom kippurim lo teiti da kapar la yom kippurim dechet she yom kirbo ela amakó. Pergunta. No caso da sotá, existe uma suspeita se a mulher traiu o marido ou não. Ela é levada para o Beit HaMikdash, ela bebeu uma água especial, uma mei sotá, e o marido tem que trazer um sacrifício de cevada. Então pergunta, se passa Yom Kippur, ele deveria se isentar desse sacrifício de cevada. Yom Kippur causou a capará de um pecado da sotá, porque ele continua obrigado ao sacrifício de cevada depois do Yom Kippur. Vamos ver algumas respostas. Amara Bioshaya lechol chatotam, velo lechol tumotam. Fala Bioshaya. O Yom Kippur causa capará de pecados. comuns. O pecado da sotã é um pecado que tem a ver com impurezas. E o Kippur não causa capará disso. Esse sacrifício de cevada causa capará disso. É um pecado diferente, que a Torá chama isso de tumá. E o Kippur não tem nenhum efeito sobre tumá, sobre impurezas. Abai Amar, Boel Makirbo. Fala Abai, é outra resposta. O que foi dito? Se é um pecado que só a Shem sabe que aconteceu, é o Kippur causa capará. Se a mulher traiu o marido, então ela sabe que ela traiu o outro, o homem também sabe que ela que fez relação com ela, e o Kippur não causa capará disso. Então tem que trazer o sacrifício de cevada para essa capará. Rava Amar, Sotá Kimatia Levarora Vankatia. Farava, esse sacrifício de cevada não tem a ver com o pecado. Não vem espiar o pecado. Faz parte do ritual para verificar se ela pecou ou não. Assim como ela tem que beber a água especial do Betamigdash para verificar se ela pecou ou não, é necessário que o marido sacrifique a Minchat Knaot, o sacrifício de farinha de cevada, que faz parte da investigação se ela pecou ou não. Yom Kippur não vai ter nenhum efeito sobre isso. Então, o sacrifício de cevada, falava, não tem a ver com o pecado, tem a ver com essa investigação. Ela me ata outra pergunta. É claro, faixa, vara, leia, yom kippuri, mechule. O caso da Iglar Ufá, a gente viu ontem, vamos revisar. Uma pessoa foi encontrada assassinada fora da cidade. Não sabemos quem é o assassino. Tem que fazer o ritual da Iglar Ufá. Se passa Yom Kippur, deveríamos nos isentar dessa obrigação. Yom Kippur causou a capara de um pecado desses. Não sabemos quem é o assassino, deveríamos nos isentar do ritual de Iglar Ufá. Então, Amar Abaye, Oregma aqui. Fala Abaye, isso não é um pecado que só Hashem sabe que aconteceu. O assassino também sabe. Então Yom Kippur não causa capará disso. Rava Amar, Amar Kradu Pasuk, Velaaret foi ocupar Ladama Shet Shafakba, quem me dá um chofro. Para o Pasuk diz: se aconteceu logo além um assassinato, a única forma de espiar esse pecado é com a morte do assassino. Yom Kippur não vai adiantar. Uma situação que a gente não sabe quem é o assassino, fazemos o ritual de Iglar Ufá. Mas também, uma vez que o pecado se manteve depois do Yom Kippur, a obrigação de Iglar Ufá continua. Rafa Amar, marcado Pasufa, Rafa Pam, Capela Amcha Yisrael, Gomer, Reuiaka Parazo Shetekapera, Leutze Mitzrayim. Fala Rafa, outro Pasuk. O Pasuk diz que quando a gente faz o ritual da Iglar Ufá, é necessário ler esse Pasuk na hora do ritual. A Iglar Ufá serve para caparar de pecados que o povo judeu cometeu no deserto depois de Yetziat Mitzrayim. Então mesmo que o Kippur passou depois disso, ainda tem a mitzvah de Iglar Ufá sobre aquilo que as coisas que aconteceram no deserto. Então se vê que mesmo depois que passa Yom Kippur, a mitzvah de Iglar Ufá continua. Então, vamos continuar. Ashta de Amart, Hetchen Makir Boela Amakom, Yom Kippurim Mechaper. Ema Kimitiada Leibatir Yom Kippurim, Nam Elo Leite Khatat. Pergunta, o que foi dito? Se existe uma dúvida se a pessoa pecou ou não, só Hashem sabe da verdade, e Yom Kippur causa a capará de um pecado desses. Então, o que acontece se passa Yom Kippur e a pessoa descobre que ele pecou sim? Ele deveria estar isento do Khatat. Yom Kippur causou a capara de um pecado que era que só a gente sabia que tinha acontecido. Então, passa Yom Kippur, o pecado já foi espiado. Mesmo que a pessoa descobriu que pecou, deveria estar isento do Khatat. Amada Bizeira, Lomazi Damart, fala a Bizeira que não. Por quê? Dechtiv Kra Yediya Gabi Khatat, Yachi, Migabi Nasi, Migabi Tzibur. Fala a Bizeira. A Torá fala três vezes esse conceito de Yediya, ou Da Elav Khatato, assim por diante. Ou seja, a Torá fala isso no caso do Khatat, da pessoa comum, o Khatat do rei, do líder do povo, Nasi, e o Khatat do povo, do Parelem da Varshet Tzibur. O que isso quer dizer é que quando a pessoa percebe que pecou, tem que trazer o Khatat. Se ele não sabe se ele pecou ou não, não traz o Khatat. Isso que o pastor veio dizer. O pastor veio facilitar ali. Você não tem que trazer o Khatat se você não sabe se pecou ou não. Então, fala a Bizeira, um desses psukim e está sobrando. Não sei porquê. Porquê está sobrando? O que o pastor veio dizer é que mesmo se passa o Yom Kippur e a pessoa descobre que pecou, tem que trazer o Hatat. Pergunta para Tzrichim. Isso que a Torá fala três vezes, essa coisa de Ediá, a pessoa percebe que pecou, traz o Hatat, não percebeu, não traz o Hatat, isso é necessário. Dei Katav Kragabei Achid. Se a Torá tivesse escrito só essa lei, no caso do indivíduo comum, o Yahid, meio facilitado. A pessoa comum, que está na dúvida se pecou ou não, não traz o Hatat. Se a Torá tivesse dito só isso, Hava amina kulam yachid lo atam. Deikre mifrach, male yachid, shakol korbanon yakeba. Eu não ia dizer, ah, se essa é a lei no caso do indivíduo, essa vai ser a lei sempre. Também no caso do rei, ou no caso do povo inteiro. Podia falar que não. O indivíduo que pecou, ele tem uma lei mais leve de qualquer forma. Ele sempre traz uma fêmea como Hatat. A fêmea vale menos do que um macho. A Torá facilita o Hatat do indivíduo. Então posso falar? A Torá também facilita nesse ponto que se ele está na dúvida se ele pecou ou não, não traz o Hatat. Mas no caso do povo, eles trazem um macho como Hatat. No caso do rei, na maioria dos casos, também traz macho. Então talvez lá a Torá vai dificultar e vai dizer que se existe uma dúvida se o rei pecou ou uma dúvida se o povo pecou, tem que trazer o Hatat mesmo assim. Então, por isso a Torá tem que escrever... Não é suficiente dizer essa kula, essa leniência, no caso do Yahi. Então, pergunta, que a Torá diga só essa lei, facilitando para o rei, dizendo que, se está na dúvida se ele pecou ou não, ele não traz o Hatat, eu já vou aplicar isso para o caso do indivíduo e para o caso do povo, por que não? Aqui não. E a Ribinassi Loati, você não pode falar que essa mesma kula que a Torá facilita vai se aplicar ao indivíduo automaticamente. Por quê? Deikar mifrach, male nasi sheken eno beshmiat kol. Tomar beachit sheken eshno beshmiat kol. Porque de qualquer forma o rei tem uma lei mais leve. No caso de Shvuat Edut. Shvuat Edut, como sabemos, é quando a pessoa jura que não sabe do testemunho e, na verdade, ele sabia do testemunho. Traz um sacrifício. O rei não tem esse sacrifício, porque o rei é inválido para testemunhar. Então, o rei não tem nunca essa obrigação de Shvuat Edut. Uma lei mais leve para o rei. Então, poderia pensar, talvez, também, por isso, o rei tem essa outra lei mais leve, que se ele está na dúvida se ele pecou ou não, não traz o Hatat. Talvez o indivíduo, sim. Vetzibur minasiloate. E também, eu não posso dizer que se o rei tem essa kula, o povo também vai ter essa kula. Porque, quando o povo peca, tem uma lei mais grave. Sempre trazem um hatat macho. Quando o rei peca, se ele pecou o pecado de idolatria, ele traz uma fêmea. Então a Torá facilita com relação ao rei. Então poderia falar, talvez por isso também a Torá facilita e diz que se ele está na dúvida se ele pecou ou não, ele não traz o Hatat. Talvez o povo sim. Pergunta, Nirtov Gabet Sibur, Veneit Yachid Venasimina. Então que a Torá diga essa kula, essa leniência, facilitando para o povo, eu já ia dizer, se o povo tem essa kula, o indivíduo e o rei também, por que não? Mas que não? Ikre Mifrech, Malet Sibur, Sheken En Reavin, o povo também tem uma lei mais leve. Quando o povo peca, só trazem o par Heilem Davar Shetzibur, que é o Hatat público. Quando o tribunal errou, falou uma lei permitindo, e o povo pecou, e na verdade isso era proibido. É nesse caso que existe o Hatat coletivo de par Heilem Davar Shetzibur, esse Hatat público. E, no caso que o indivíduo peca, ele traz o Hatat. No caso que o rei peca, ele traz o Hatat, independente se o tribunal permitiu ou não para ele alguma coisa. Então, se vê que também existe uma lei mais leve com relação ao povo. Só trazem o Hatat coletivo do pecado se o tribunal tinha permitido algo por engano. Então, talvez por isso também a Torá facilita no caso do povo e diz que se existe uma dúvida se pecaram ou não, não trazem o Hatat. Talvez o indivíduo e o rei trazem. Então, conclui a Gemara, Não é suficiente que a Torá diga essa kula e um caso para aprender para os outros dois, como a gente acabou de confirmar. Teitichada e diamitarte. Que a Torá diga isso em dois casos, eu vou aplicar para o terceiro caso, por lógica, por que não? Malonichtov yediyad gabi yachid, meteiti minasi vetzibur. Torá diga essa kula no caso do rei e no caso do povo. Se existe uma dúvida se pecaram ou não, não trazem o sacrifício. Eu vou falar a mesma coisa no caso do indivíduo. Fala mais que não. Ikale mivrach, malenasi vetzibur, sheken enam beshmiat kol. Tomar beachit sheshno beshmiat kol. Vou falar que não. Talvez essa leniência que a Torá facilita é só no caso do povo e do rei. Porque eles têm outra kula. Eles não têm nunca o sacrifício de Shvat Eidut. O rei não pode ser testemunha. E o povo não está obrigado a um sacrifício coletivo de Shvat Eidut. Não existe isso. O Shvat Eidut é um sacrifício do indivíduo. Quando ele jura que não sabe o testemunho, ele sabia. Então eu vou falar, talvez também tem outra kula. Outra coisa que a Torá facilita com relação ao povo e o rei, que só trazem o Hatat quando tem certeza que pecar. O indivíduo tem Shvat Eidut. Então talvez a lei é mais grave. E ele traz o Hatat sempre. Então que a Torá diga só essa kula, no caso do indivíduo e no caso do rei, eu vou extrapolar para o povo. Magnão, Ikre Mivrach, Malei Achid Venassi, Sheken Yesh Bekorbanan Nekeva, Tomar Betzibur Shein Bekorbanan Nekeva. Fala que não. Eu ia falar o seguinte: talvez só o indivíduo e o rei tem essa kula que na dúvida não trazem o Hatat. Porque tem outra kula. O indivíduo traz o Hatat fêmea, e o rei, às vezes sim, traz fêmea. Então a Torá facilita mais no caso deles. O povo não. Quando o povo traz um Hatat coletivo, trazem um macho. Então, dificultando mais a lei do povo, da obrigação do povo. Então, eu posso falar que o povo não tem essa kula. Talvez essa kula só se aplica ao rei e ao indivíduo, que na dúvida não trazem o Hatat. Talvez o povo sim. Então, não tenho como deduzir isso por lógica. Então, que a Torá diga no caso do indivíduo e no caso do povo, que na dúvida não se traz Hatat, eu vou falar a mesma coisa por lógica no caso do líder do povo. Mas para, o que você vai me dizer? Imishum de enan chavim arelim davar mechulei. Se você for falar, não posso falar, se o povo tem essa kula, o rei também tem. Posso falar que não, o povo tem outra kula. Tem outra lei que a Torá facilita. Eles só trazem o Hatat quando o tribunal ensinou para o povo errado. Se não, não trazem esse Hatat coletivo para além da Varsha Tzibur. O rei sim. Então talvez o rei não tenha essa outra kula. Talvez o rei tenha que trazer o Hatat, mesmo que ele esteja na dúvida se ele pecou ou não. Mas eu, Yahid Yohiach, não posso falar isso porque o indivíduo traz o Hatat como o rei, mesmo que o tribunal não permitiu nada errado para ele. E mesmo assim ele tem essa kula, que ele não traz o Hatat quando ele está na dúvida. Então, a mesma coisa o rei. Por que a Torá fala essa lei no caso do rei? Vem Mishum Deish Bechol Korbanon Nekeva. Se você for falar, não posso aplicar essa kula do indivíduo para o rei. Porque a Torá facilita outra lei do indivíduo. A Torá diz que o indivíduo, ele sempre traz uma fêmea como Hatat. O rei não. O rei, na maioria dos casos, traz macho. Então talvez o rei tenha outra, tem uma humra, que tem que trazer o Hatat, mesmo que ele está na dúvida. Então, esse raciocínio também não funciona, porque o povo traz o Hatat macho, sempre. E mesmo assim tem essa kula, que só trazem o Hatat quando tem certeza que pecaram. Então o rei também. Então, verdeit leonidia lo mechev. Lama li dechtiv edia gabenassi. Então, fala, Bezeira. O que a gente conclui de tudo isso? A Torá falou três vezes que a pessoa que está na dúvida se ele pecou ou não, não traz o Hatat. Falou no caso do líder do povo, no caso do indivíduo e no caso do povo. O que a Torá fala no caso do líder, no caso do rei, está sobrando. Por que a Torá escreveu isso? Então, concluir a Bezira, a Torá veio falar com relação a essa ideia que mesmo se passa o Yom Kippur e aí a pessoa percebe que pecou, traz o Hatat. Então essa é a fonte para isso que a gente falou. Mesmo que antes do Yom Kippur era uma dúvida se ele pecou ou não, só Hashem sabia da verdade. Passando o Yom Kippur, a pessoa percebeu que pecou, traz o Hatat. Abai amar, ideloktive diagabenassim e achid mitzibur loati. Mishum de ikalimifra, fala Abai, esse raciocínio de Rabi Zira não funciona. Eu não tenho como extrapolar a lei do indivíduo e do povo para a lei do rei. Não posso falar que o rei automaticamente tem a mesma lei do que o povo e o indivíduo. Por quê? Posso diferenciar Abai e achid mitzibur, porque era suína e estanot. Tomar benassim, shassu e leishtanó. Miramos a página. Porque o indivíduo tem sempre a mesma lei. O povo também. O rei não. Se o rei deixa de ser rei, a lei dele muda, a lei do sacrifício dele mudou. Então, fala bai, o rei é diferente do que o povo e do que o indivíduo comum. Então, eu não posso falar assim como o indivíduo comum e o povo tem essa kula, que a Torá facilita, automaticamente o rei também tem essa cura. Posso falar que não, talvez o rei tenha uma lei diferente, por isso a Torá tem que escrever que o rei também só traz o Hatat quando ele tem certeza que pecou. Isso não está sobrando. Então, Elamar Abai, então Abai agora tem que explicar de onde a gente aprende que mesmo se passa Yom Kippur e aí a pessoa descobre que pecou, traz o Hatat. Então, fala Abai. Merdi, mitzvot, mitzvot, yalfe meadate. כן אני אף אמרתי, למה אני דכתיב שלוש ידיעות גם ביחיד, גם בנשיא, גם בציבור? פלא הבאי, איזית שם הגזרה שווה, מה שעושה עושה עוד איזה סטרייס טרשוס, דו אינג'ווידו, דו חי, אידו פוב. טוב, פורקי התורה הסקרבי, נו סטרייס טרשוס, המאז מה קורה זה? זאת אומרת, ראי, זו חתר, תודה פסוי שסקו בריקי פקו. טוב, פלא הבאי, אני שפודריה תה, aplicado essa lei de um trecho para o outro através da Gzerah Shavah. Não é uma lógica, não é como o Rabi Zeira tinha dito. É por Gzerah Shavah, por associação da palavra mitzvot. Então fala, Baim eno enyan legufem, de agamre leon, mitzvot, mitzvot, não enyan, echa de mitiad a lei, bate yom a kipurim, de maite chatat. Então, fala, Baim, isso que a Torá repete nos trechos está sobrando. A Torá veio falar essa lei. Que mesmo se a pessoa descobriu que pecou depois do Yom Kippur, mesmo assim se traz o Hatat. Então, falamos lá. Eima que mitiad a lei bater Yom Kippurim o demai de Hatat. Mishum de Yom Kippurim lav ala den het kat. Então, falamos lá. Eu entendo o que foi dito. Mesmo que a gente falou que existe uma dúvida se a pessoa pecou ou não, só Hashem sabe da verdade. Yom Kippur causa a capara do pecado. Mas se a pessoa descobre que pecou depois, ele se obriga ao Hatat. Porque Yom Kippur não é uma capara específica desse pecado. É uma capara geral e com relação a alguns pecados existe a capara, com relação a outros não. Avalasham talui deladen het ka'ati eim achinami de mechapar dechemitiad alebata dekamaiti sham talui lomaiti Hatat. Mas pergunta, se a pessoa estava na dúvida se ele comeu sebo ou não, e sacrificou o Hashem Talui, e depois descobriu que comeu sebo, ele sacrificou o Hashem Talui especificamente por causa desse pecado. Não é como Yom Kippur, que é uma capará geral. O Hashem Talui vem especificamente por esse pecado do sebo. Então, por que se depois do Hashem Talui ele descobre que comeu sebo, ele tem que trazer o Hatat? Então, Amarava, Amarcrado, Pasuk, Falarava, Odai, Lav, Mikol, Makol. O pastor generaliza. A Torá fala, a pessoa descobriu que pecou, traz o Hatat. A Torá fala de forma genérica. Então, veio dizer, mesmo depois do Hashem Talui, a pessoa descobriu que pecou com certeza, traz o Hatat. Pergunta, Ashta de Amar, que mitiad alei maite Hatat, Hashem Talui, Lamaba. Então, se é assim, que o Hashem Talui não causou a capara desse pecado, tanto que se a pessoa descobre depois do Hashem Talui que pecou, traz o Hatat. Então por que sacrificar o Hashem Talui? Qual é a função? Ama Rabi Zeira, Sheimet, Met Beloavon. Fala Rabi Zeira uma resposta. Se a pessoa talvez pecou, talvez não. Ele sacrificou a Hashem Talui e tinha pecado. Se ele falece, ele faleceu sem pecado. Ou seja, fala Rabi Zeira, o Hashem Talui, junto com a morte dele, causa a capará desse pecado. Matki Flará, a pergunta dava que não. Met mitame mareket. Se vê em outros lugares que a morte por si só causa a capara de pecados desse. Mesmo que a pessoa não sacrificou o Hashem Talui. Então, volta a pergunta, qual é a função do Hashem Talui? Ela amarava, ela agena lav mina isurim. Falava, se a pessoa talvez pecou, talvez não. Existe um risco, pode ser que ele pecou, ele vai ser castigado. Ele não tem como sacrificar agora o Hatá, não é certeza que ele pecou. Então o que ele faz para se proteger do castigo? Sacrifica o Hashem Talui. O Hashem Talui não vem fazer a capará do pecado, mas protege ele do castigo. Continuamos. Vamos voltar ao caso da Yoledet. Então, a mulher, no caso, passou por um parto duvidoso. Não sabemos que o que saiu do ventre dela é um Vlad, é um feto ou não. Então, ela tem que trazer o sacrifício do parto na dúvida. Olá e Hatat. O problema é que a Olá, ela pode sacrificar, mesmo que ela não está obrigada, mas o Hatat não. Não é possível sacrificar o Hatat voluntário. Então, se o que ela passou não foi um parto, esse pássaro que ela vai sacrificar para o Hatat não é Hatat, é um pássaro laico. Então, o quê? Quando o Kohen sacrifica um pássaro no Betamidash, ele abate com a melicá, como a gente sabe, com a unha. Não faz shkita com a faca. Se é o Hatat, o Kohen vai comer a carne desse pássaro. A Torá diz, mesmo que o pássaro foi abatido com a unha do Kohen, se é o Hatat Aof, os Kohanim comem esse pássaro. Mas se não é Hatat, ou seja, se o parto dela não foi parto, não é Hatat. É um pássaro laico que o Kohen fez americá, matou com a unha. Então, os Kohanim não podem comer. Vamos revisar o que disse a Mishnah. Fala Amará Verriper. Ou seja, Rá vem explicar a sequência. Assim a Gemara entendeu aqui. A sequência diz o seguinte. Era uma dúvida se o parto obriga ela aos sacrifícios ou não. O Kohen fez melicá. Abateu o pássaro com a unha. E depois descobriram que era um parto. É, o que saiu dela obriga ela aos sacrifícios. Então, para o sacrifício valeu. O Kohen vai sacrificar esse Hatat Haof. E ela saiu da obrigação do sacrifício. Então, será que é isso mesmo que disse Rav? Fala, Yahi, Amaiti Kave. O que a Mishnah fala? O Kohen fez melicá do pássaro, descobriram da verdade, o pássaro tem que ser enterrado. Os Kohanim não vão comer o pássaro. Não pergunta se Rav se refere à nossa Mishnah. Por que esse pássaro tem que ser enterrado? O que Rav veio dizer? O Kohen fez melicá do pássaro, que talvez era Hatat, talvez não. Descobriram depois da melicá que era Hatat. O sacrifício valeu. Então, que o Kohen continue com o sacrifício, sacrifique o sangue, e os Kohanim comam o pássaro. Por que esse pássaro tem que ser enterrado? Então, fala a primeira resposta, de Fischer na Mishtameret. Fala a Gemara, não vigiaram esse pássaro, como um Hatat comum. Era uma dúvida se era Hatat ou não, não vigiaram tão bem esse pássaro, talvez o pássaro se impurificou. Fala que não. Eimat no Mishtameret, imeikara, chaya avia, ilebasov, Kamenatela. Não pode ser que esse é o motivo, fala Gumará. Se não vigiaram antes do abate, o pássaro estava vivo, não recebe nenhuma impureza. Depois da melicá, o Kohen vigiou. O Kohen está com o pássaro na mão. O Kohen não vai deixar que o pássaro se impurifique. Então volta a pergunta. Se Rav se refere à nossa Mishnah. E esse é o caso da Mishnah, que descobriram depois da melicá que ela deu à luz realmente. Por que não podem continuar com o Hatat Haof normalmente? E os Kohanim comam a carne? Então fala que o Rav não se refere à nossa Mishnah. Rav se refere a uma outra Mishnah. A gente vai ver logo mais. O que a Mishnah veio dizer é o Kohen fez melicá, bateu o pássaro com a unha e depois da melicá descobriram que ela não tinha dado a luz. Que ele está isenta do Hatat Haof. Não é Hatat Haof, é um pássaro laico. O pássaro tem que ser enterrado. Explica. O Bedino de Motel Baná, o Maite Kaver Midelabaná, conforme a lei crua, na verdade, seria permitido tem proveito desse pássaro. Comer não, porque quando fez a melicá, bateu o pássaro com a unha, não fez a shrita com a faca. E não é Khatatov, é um pássaro laico. Descobriram depois da melicá que esse não foi parto, então é um pássaro laico. Poderiam ter proveito do corpo, mas os sábios decretaram que esse pássaro seja enterrado. Porque pode ser que as pessoas lá no Beit HaMikdash não vão perceber o que aconteceu. Vão achar que esse ainda é uma dúvida se é o Khatatov ou não. E vão ver as pessoas tendo proveito desse pássaro, vão achar que é permitido ter proveito do Khatatov duvidoso. No caso do Khatatov duvidoso, é proibido ter proveito. Talvez é Khatat. Então, por isso os sábios decretaram, enterra esse pássaro. Mesmo que se esclareça que é um pássaro laico. Para que as pessoas não digam que é permitido ter proveito do Khatatov duvidoso. Verrit Maderav. Então, sobre o que disse Rav, Verriper, Alaisha Sheivia Khatatov Besafek, é sobre uma Mishnah que a gente viu no Daf Rav Bet. A Mishnah disse lá também: a mulher teve um parto duvidoso, trouxe o Khatatov na dúvida. E Matronim Leka, Nodala Sheelda, Vadai, Tase Vadai. Disse lá a Mishnah: se a mulher teve um parto duvidoso, trouxe o Khatatov duvidoso, e o Kohen não fez a melicá ainda, não abateu, e descobriram que o parto era um parto que obriga ela ao sacrifício. Então o Kohen pode continuar com esse pássaro, fazer melicá, sacrificar, e os Kohenim vão comer a carne desse pássaro. É um Khatatov normal. E Mishnah Melicá, Nodá, Sheldá. Se o Kohen fez melicá e depois descobriram que era um parto normal, um parto que obriga ela ao Khatatov, descobriram que isso é um Khatatov. Amarav, mazedama, umotzedama, bekipra, umoteret beachila. Rav fala o seguinte: a mulher trouxe o Khatatov duvidoso, o Kohen fez melicá, abateu com a unha, depois descobriram que ela deu à luz, o sacrifício pode continuar normalmente. O Kohen vai sacrificar o sangue e os Kohenim vão comer a carne desse pássaro, como qualquer Khatatov normal. Rebbe Yochanan amar, asura be'achila. Rebbe Yochanan diz que não. O sacrifício vai continuar, mas os Kohenim não podem comer esse pássaro. Por quê? Gzerah shem yomru Khatatov ba'al safek neheret. Fala Rebbe Yochanan, existe um receio. Pode ser que as pessoas no Beit HaMikdash não vão entender o que aconteceu. Escutaram que era um parto duvidoso, o Kohen fez a melicá, e depois eles veem os Kohanim comendo esse pássaro, vão achar que um Khatatov duvidoso é permitido ao consumo para os Kohanim, e na verdade não é. Talvez é um pássaro laico, porque talvez não foi parto, isso é carne não caché. A melicá com a unha não cacheriza um animal laico. Então fala meu cara, é melhor que eles não comam. Para que não pensem que o Khatatov duvidoso pode ser comido. Vamos ver que é uma discussão dos Tanaim. Tane Levi Kabatederav. Levi tinha uma breda como Rav. Khatatov abala safek, esse caso do parto duvidoso. E mishinim leka noda shelda, badai, mazedama, umotzedama, vekipra. Umoteret beachila. Uma breda vai como Rav, o Kohen fez melicá, depois descobriram que ela deu à luz. O sacrifício continua normalmente, os Kohenim podem comer o pássaro. Como Rav, Tanakaba de Rabbi Yochanan, tem uma outra breda como Rabbi Yochanan. Khatatov abala safek, e machronim leka nodala, shelo yelda, tetzelechuli. Se teve o parto duvidoso, ela não fizeram melicá ainda e descobriram que não era parto, esse pássaro é laico. Descobriram antes da melicá que ela está isenta do khatat, então ela não é o khatat, é o pássaro laico. O tema é a verdade. E machronim melicá, nodala sheelda vadai. Se a melicá não aconteceu ainda e descobriram que ela deu a luz realmente a um vlad, então Tassena vadai, shumim shemivya aloda, mevya alauda. Então, isso, descobriram que era um parto antes da melicá. Fala a Braita, o sacrifício pode continuar como qualquer Khatatov normal, os Kohanim podem até comer a carne do pássaro. A melicá foi feita depois que descobriram já que ela está obrigada. E mishnim leka, nuda, shelda vadai, asura, filo beana, shela safek ba mitchilata, ki prasfeka vealchala. Mas se o Kohen fez melicá, depois da melicá, descobriram que o parto era normal, então o Kohen vai sacrificar o sangue, mas é proibido ter proveito desse animal. Ou seja, isso é como Rabi Yohanan. Uma vez que na hora da Miriká era uma dúvida se era o Katatof ou não, a continuação vai ser como uma dúvida também. Mesmo que descobriram que ela deu à luz, talvez as pessoas do Beit HaMikdash não perceberam isso. E vão achar que é um Safek Hatatov. Hatatov duvidoso. Então continue o sacrifício como Safek Hatatov. Os coelhos não podem comer a carne, porque, no caso de Safek Hatatov na dúvida, talvez é laico. Não podem ter proveito do animal, porque talvez é Hatat, eles só podem, poderiam só comer. Então, não tem nenhum proveito, como Rabi Yohanan disse. Matriz de Manoah Mishnah. Amafrit Shtes Laim La'asha. Melakach Baen Shneeli. Quando a pessoa ali comete alguns pecados, ele tem que trazer o achá. Tem que trazer um carneiro que vale 2 tlaim. De modo geral, tem que trazer um carneiro que vale 2 tlaim de prata. 2 moedas de prata. Um selá equivale a 4 zuzim, 4 moedas menores. O sujeito tinha pecado, tem que trazer um achá comum. Santificou 2 tlaim para o achá. Velakach ben shneilim. Em vez de comprar um carneiro com 2 tlaim, ele comprou 2 carneiros com 2 tlaim. Imaia echad mem yafesh tlaim, ikarev le'ashamu. Ve'ashini iriat sheistaev, ve'ikmached le'plud amavle nedava. Então, ele tem que sacrificar um achá. Ele não pode sacrificar 2. Ele comprou 2. Se ele sacrificou o primeiro, então, num caso que o carneiro agora vale 2 tlaim, então isso valeu para o sacrifício de Hashem dele, o outro Hashem também tem santidade. Mas ele não pode sacrificar, ele já saiu da obrigação com o primeiro Hashem. Então, que o animal seja levado para o pasto, vamos esperar que ele se defeitue e vai ser resgatado. Então, ele comprou 2 carneiros com 2 tlaim e o preço subiu. Cada carneiro agora vale 2 tlaim. Então ele sacrificou um, já saiu da sua obrigação. O outro continua santificado, ele não pode sacrificar como Hashem voluntário, não existe isso. E vai ser levado para o pasto, esperar que se defeitue e vai ser resgatado. Transferir a santidade para o dinheiro, etc. Lakach bem shnei elim chuli. Echad yafe shtes tlaim, v'echad yafe asara zuz. Agora um outro caso. Ele tinha santificado 2 tlaim para comprar o Hashem. Ele comprou 2 animais laicos para uso pessoal. Ou seja, ele se esqueceu que era dinheiro santificado e ele pecou o pecado de Meilá. Teve um proveito pessoal de 2 tlaim do Beit HaMikdash. Numa situação dessas, ele tem que sacrificar um achá Meilot. Tem que pagar o Keren, que é o proveito que ele teve, o valor da Meilá, o bruto. E mais Homesh, que é mais 25% do valor bruto. A Meilá foi de 2 tlaim. 2 tlaim são 8 zuzim. Cada sela são 4 zuzim, 2 tlaim, 8 zuzim. Mais os 25% de homesh, somando 10 zuzim, 10 moedas pequenas. Então, ele comprou 2 carneiros laicos. Agora o preço subiu. Um carneiro agora vale, no caso, 2 tlaim. O outro, 2 tlaim e meio, que é o mesmo do que 10 zuzim. Então o que ele faz? Hayafesh tes tlaim ikarev la'ashamo ve'ashini le'meilato. Como a Gemara vai explicar, o primeiro carneiro que vale 2 tlaim vai ser usado para o Hashem Meilot, o Hashem que ele tem que trazer por ter pecado Meilá com os 2 tlaim. O Hashem tem que valer 2 tlaim, esse carneiro vale 2 tlaim. O outro animal que vale 10 uzim, 2 tlaim e meio, vão ser usados para o Hashem comum dele que ele estava obrigado no princípio. Vamos ver na Gemara como é que ele vai pagar o Keren e o Homesh nesse caso. Fala mais um caso. Echad Hashem v'echad lechulim. Ele pecou, tinha que trazer um Hashem comum, santificou 2 tlaim para comprar o Hashem. E o que ele fez? Ele pegou um selá, comprou um carneiro, pegou outro selá, outra moeda e comprou um animal laico. Então o valor da Meilá é de um selá. Imaia Asher Hashem yafesh tes tlaim ikarev la'ashamo v'ashini le'meilato v'avi imas selá v'chumsha. Fala Mishnah, se um carneiro vale 2 tlaim, o outro também, esse primeiro vai ser usado para o Hashem dele, o Hashem comum do primeiro pecado, o segundo animal vai ser usado para o Hashem Meilot, E além disso, ele tem que pagar uma moeda, um sela, e mais o homesh como pagamento da meila. Vamos entender melhor isso. Fala mais meila to de que tá nerecha. Vashini le meila to. O caso anterior foi que a pessoa tinha santificado dois clãs para comprar o achá. Ele se enganou e usou os dois clãs para comprar dois carneiros laicos. Então, ele pecou o pecado de meila com dois clãs. Diz a Mishnah, se o preço subiu, um carneiro vale 2 tlaim, o outro vale 2 tlaim e meio, ou 10 luzim, a mesma coisa. Diz a Mishnah, o primeiro é usado para o acham, e o segundo para meilá. Então, o que significa para meilá? E lima, eila acham, talvez o que a Mishnah veio dizer é, o carneiro que vale 2 tlaim, ele vai usar para o acham meilot. O segundo, que vale 10 zuzim, 2 tlaim e meio, ele vai usar para o acham comum do princípio, mas uma vez que vale 10 zuzim, é como um pagamento do keren e do homesh, do bruto da meila e dos 25%. Talvez é isso. Lembra de homesh bad ay maitilei? Você quer me dizer que a pessoa vai acrescentar o homesh no preço do animal? ואכתיב את אשר חטא מן הקודש ישלם את חמישתו יוסף עליו. אמר בעדיק זה לא מיתרי. Uma pergunta do pastor, você vê que a pessoa acrescenta o homesh além do bruto. Não acrescenta o homesh além do valor do animal. Ou seja, quando a pessoa pega o pecado de meilá, tem que trazer um acham que vale 2 slime. Não tem que trazer um acham que vale 2 slime mais o homesh. Outra pergunta. Ketanet Seifa, da sequência da Mishnah. Echad le Hashem e echad le Chulin. Ima ya shel Hashem yafesh te slaim, yikarev le Hashemo, veashenin le meilato, veavi ima asela vechumsha. A sequência da Mishnah fala um outro caso. A pessoa comprou com um sela o Hashem, com outro sela o animal laico. A meila foi de um sela. Diz a Mishnah, assim o preço dos animais subiu. Sacrifica um acham, que vale 2 tlaim, para o acham comum, o outro para o acham eilot, e além disso acrescente uma moeda e mais o homesh, do pagamento de keren e homesh. Então o que se vê de meila toda a sequência? Se trata do acham eilot. E se vê que ele tem que acrescentar o homesh, os 25% de multa por causa da meila, além do pagamento do bruto, não tem que acrescentar o valor do animal? Ela mãe, então fala para o que você vai me dizer. Meilato mai deitane meikdesh. Mishtes laim. Da frisheno le asham. Velakach baem shneelim le chulin. Da feshtes laim. Makrif le ay asham. Vefe asarazuz yaev le mai deitane meikdesh. Da valek zelo mechumsho. Umai meilato zelo. Uma longa explicação, simplificando. Do princípio, o caso, a pessoa tinha dois slaim santificados para comprar o ajá. Ele comprou dois animais laicos. A meilá foi de dois slaim. Tem que trazer, como keren e homesh, 10 zuzim, ou 2 slaim e meio. O bruto e mais um quarto. Então, falou a Mishnah, se o preço dos carneiros subiu para 2 slaim um, 10 zuzim o outro, sacrifique o de 2 slaim para o achar meilá. Agora, os dois slaim originais que ele pecou o pecado de meilá estavam designados para comprar o achar comum dele, do primeiro pecado. Então, que ele pegue esse segundo carneiro que vale 10 zuzim e sacrifique para o achar comum. Dessa forma, ele está sacrificando o achar comum, que vale o bruto de 2 slaim mais o homesh de mais meio sela. E ele está sacrificando agora o acham comum, que vale 10 zuzim, keren e homesh, e está consertando o que ele fez. Ele teve os dois slaim originais que ele pecou o pecado de meilá, eles estavam designados a esse acham comum. Então, que ele sacrifica o acham comum, que vale 10 zuzim, ele já pagou o keren e homesh. Pergunta: Bemayu kimtele meilato dereisha gzelo. Como é que você pode falar que meilato, desse caso que a gente acabou de falar, se refere ao pagamento de keren e homesh, da meilá, do bruto e da multa? Em Maseifa, do próximo caso, não se vê assim. Echad le Hashem ve echad le Chulin. אם היה של, של השם יפה שתי סלעים יקרב להשמו והשני למעילתו ואביא עמה סלע וחומשה אמר מעילתו אל השם No próximo caso, que a pessoa pecou o pecado de meilar com uma moeda só, com uma moeda ele comprou o Hashem, com outra moeda ele comprou um animal laico. Lá a Mishnah fala, meilató se refere ao Hashem meilot. Ao sacrifício de Hashem, não ao pagamento de Keren e Homesh. Então, reixa carele ele meilató gzelo, seifa carele ele meilató el Hashem. Então, como é que fica isso? Antes, no caso anterior, meilató significa o pagamento da indenização e da multa de Keren e Homesh da Meila. No próximo caso, a mesma palavra Meilató significa o Hashem Meilot, o sacrifício de Hashem por causa do pecado de Meila? Então, falando aqui sim. Reisha de Avalei Ayr Keren e Homesh Karelei Legzelo Meilató Seifa de Loave Ayr Keren e Homesh Karelei Il Hashem Meilató Bevima Sela Vechumcha. Falando aqui sim. Ou seja, no caso anterior, o segundo carneiro vale o Keren e o Homesh. Vale o valor da indenização e da multa. Então lá, a Mishnah fala Meilató referente a esse pagamento. Ele tem um animal que vale isso, ele vai sacrificar para o Hashem comum e vai estar pagando o Keren e o Homesh, vai estar consertando o que ele fez. Usou os dois slaim desse Hashem comum para uso pessoal, comprou dois animais laicos, agora ele vai sacrificar o Hashem comum que vale o Keren e o Homesh e está pagando. Lá, chamou o valor de Keren e Homesh, desse pagamento, de Meilató, porque é o valor exato. Já no segundo caso, nenhum dos carneiros vale exatamente o Keren e o Homesh. Lá, a pessoa teve Meilá de um Sela, e tem que pagar um Sela como Keren, que é o bruto que ele tem que pagar, e mais um quarto de um Sela, que é o Homesh. Nenhum dos carneiros vale isso. Então lá, quando a Mishnah fala Meilató, não se refere ao pagamento da Keren e Homesh, se trata do achar Meilot. Não depende do caso, mas vai mudar o sentido da palavra Meilot. Isso foi a Gemara, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto. Temos algumas dúvidas sobre assuntos diversos e duas Mishnah novas, que, no caso que um sacrifício foi santificado para uma pessoa sacrificar, será que a gente pode usar para outra pessoa sacrificar? Vamos ver isso com muito mais também, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.